Estamos ao vivo com o Rogério Reco. Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Nossa conversa de hoje vai ser com o vice-presidente executivo da Cocamar Cooperativa Agroindustrial, José Cícero Aderaldo. Vamos falar sobre o atual momento do mercado de commodities agrícolas. Boa tarde, José Cícero, mais conhecido como Zico.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Satisfação estar aqui conversando contigo.
Legal. Zico, temos de um lado aí o mercado, o avanço, né, da colheita da super safra no Brasil, que deve ser recorde. Temos de outro uma quebra expressiva da safra da Argentina, né, de grãos. De outro ainda, expectativas de como será a safra dos Estados Unidos a ser semeada em breve. Juntando aí nesse caldeirão outros fatores, como os problemas gerados pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e a volta do forte apetite chinês por compras, e mais recentemente aí essa crise no sistema bancário dos Estados Unidos. Pergunto, de que forma tudo isso impacta o mercado de commodities agrícolas?
O impacto é total, né, Rogério? Porque o mercado de soja ele é um mercado de exportação. A soja é cotada na Bolsa de Chicago e sofre influência de tudo aquilo que acontece em relação aos assuntos que reflete diretamente na soja, no caso da produção e do consumo, mas também na economia, porque acaba afetando aí na questão da demanda, né? Bom, como você bem pontuou, nós temos hoje um dos fatores que pressiona os preços é o tamanho da safra sul-americana, né? De um lado, a safra brasileira é recorde, mesmo com uma quebra expressiva no Rio Grande do Sul, o Brasil vai colher uma safra aí, segundo a Conab, superior a 150 milhões de toneladas. Então, é uma safra bastante grande comparada com a do ano passado, e isso vem aí trazer um problema de logística para esse negócio, né? Ou seja, teve um atraso, sobretudo aqui no estado do Paraná, um atraso da colheita. Em fevereiro, as condições climáticas não permitiram a colheita, então isso fez com que houvesse uma retenção da soja no campo. Quando o produtor tirou do campo, nós temos que levar esse produto para o porto. A estrada do porto não está funcionando direito, tem aí um problema que nós estamos, então, com pouco produto chegando no porto e uma fila de navios muito grande para embarcar essa produção que já foi comercializada. Bom, qual que é o reflexo disso? O reflexo disso, de imediato, é, para o lado aqui do campo, um aumento nos fretes. O preço do frete para Paranaguá subiu mais de 40% em relação a um valor que estava sendo previsto no começo do ano. E um outro fator é a redução, é a diminuição do prêmio, né? Do prêmio do mercado internacional. Então, por conta de haver uma espera de navio muito grande no porto, isso faz com que tenha aí uma queda no prêmio, porque esse frete acaba sendo descontado na conta do produtor. Já em relação a Chicago, tem sido até resistente, tá? Segurando aí na faixa dos 15 dólares o bushel. Sobretudo porque essa quebra na Argentina ela é extremamente grave, ela é muito grande. A safra da Argentina, que era projetada em 51 milhões de toneladas, deve vir abaixo de 30 milhões, né? Uma quebra muito grande. Então, esses fatores aí é que acabaram se... De um lado, a safra da Argentina acaba segurando aí as cotações de Chicago, mas o produtor tem uma perda, porque tem uma redução do prêmio por conta da dificuldade de marcar esse produto em Paranaguá e também uma redução do preço, porque o frete para levar para Paranaguá fica mais caro e, no fim, é descontado do preço que é pago ao produtor.
Zico, em relação aos preços da soja, de uma forma geral, os produtores estão reclamando que as cotações se encontram muito abaixo, né, dos níveis praticados nos anos anteriores. Mas essa queda, na verdade, é uma acomodação, né? Já era algo previsível também, né?
Veja, não dá para a gente dizer que os preços da soja estão muito menor do que nos anos anteriores. Nós estamos com Chicago cotado a 15 dólares o bushel, né? Nós temos que lembrar que o ano passado nós tivemos uma tragédia de quebra de produtividade, né? Então, houve uma falta de produto, então acabou sendo valorizado um pouco mais. Mas um grande fator que pesa no preço, e esse é um dos fatores que mais pressionou talvez o preço da soja, é o câmbio. Veja que o câmbio, nós chegamos a ter o câmbio cotado, o dólar cotado ano passado, a 5,70. Esse ano ele está ficando aí na faixa de R$ 5,20, né? Então, Esses 50 centavos é 10%. Ou seja, de um soja que chegou a ser cotado a R$180, 10% é 18. Só aí ele já cairia para R$162. Então, não é o preço da soja que está abaixo. É que o câmbio recuou. O produtor comprou o insumo com o câmbio mais alto e está vendendo a produção agora com o câmbio mais fraco. E isso não está sendo pior ainda por conta desse fator que você comentou aí dessa crise bancária, né? Porque na última semana nós vimos aí a quebra de dois bancos nos Estados Unidos. Ontem, uma situação extremamente grave que já vem se agravando ao longo dos dias, na verdade, do Credit Suisse, né, é um dos maiores bancos do mundo, né, que teve aí uma dificuldade enorme para poder honrar a liquidez. E isso, de um lado, acaba nos ajudando no aspecto que faz com que o valor do dólar suba um pouco. Então, ontem mesmo a gente viu o dólar chegando aí perto de 5,30. Né? Então, isso acaba compensando um pouco aquela queda dos preços no mercado internacional.
Nós temos aí uma safra já com certa dificuldade para a colheita, mas que vai avançando, né? E que estratégias você pode recomendar ao produtor para que ele tenha mais segurança diante de um cenário como esse aí, tão volátil, para comercializar a sua safra?
O produtor tem que prestar muita atenção, Rogério, porque nada está posto. Talvez esse seja o pior momento mesmo de preço. Normalmente é, que é o momento do pico da safra, do pico da colheita, onde os preços dos fretes sobem muito, os navios estão no porto fazendo fila, diminui o prêmio, então tem uma depreciação do preço, né? Mas tem alguns fatores que tem que prestar atenção, sobretudo na área de plantio americana, né? Ou seja, a safra da América do Sul, ela está posta. O Brasil é uma safra de 150, 152 milhões de toneladas. A safra da Argentina, provavelmente entre 25 e 35 milhões de toneladas, não deve ter grandes alterações. Uma grande alteração pode haver em relação à safra americana, que passa a ser plantada lá no final de meados de abril, começo de maio, né? Então, o produtor tem que prestar atenção nisso, porque não é porque o preço hoje está num nível que ele encara que seja baixo, que não possa cair mais um pouco, né? Então, basta ter uma quebra de safra nos Estados Unidos que os preços de Chicago devem subir. Mas se vir uma safra normal nos Estados Unidos, pode pressionar os preços para baixo. Porque veja que hoje a soja está cotada na Bolsa de Chicago a 14,60. 14,70 é uma posição para maio. Já a posição para novembro, que está estimando uma safra americana normal, está cotada a US$13,20. Ou seja, US$1,50 abaixo por bushel, que representa aí US$3, US$3,30 abaixo por saca. Ou seja, tem ágio na soja de hoje por conta dessa quebra da Argentina de mais de US$3 por saca. Então, caso tenha uma quebra nos Estados Unidos, pode ter um preço maior no segundo semestre. Mas caso tenha uma safra normal lá e o dólar continue nesse mesmo patamar, pode até cair os preços. Por isso que a gente sempre coloca para o produtor, escapa desse momento de maior pressão, que é o momento da colheita, faz um pouco antecipado e vai parcelando a comercialização agora para não apostar num único momento que é muito arriscado.
Ou seja, aproveitar oportunidades que foram surgindo aí e vender gradualmente a safra, né?
Não existe aquele analista ou aquele técnico que saiba exatamente para onde vai o soja. Ninguém sabe. Ninguém sabe, são muitas variáveis que afetam o negócio. Mas a gente sabe que no pico da colheita tem pressão sobre os preços. Então foge do pico da colheita e vai parcelando ao longo do ano restante que tem para comercializar.
Ok. Zico, no Mato Grosso, os produtores já negociaram mais ou menos 5% da próxima safra de verão, a ser semeada em setembro, né? Quer dizer, nós estamos pensando já no próximo ano, né? Aqui no Paraná, como é que está sendo pensada, sendo realizada, ou se está havendo realmente venda da safra futura?
Veja, o Mato Grosso está extremamente atrasado quando considerado o modelo de comercialização dele. Normalmente ele já estaria com um patamar muito maior comercializado nesse momento. E nós teríamos alguma coisa também. Talvez os 5% fosse a nossa realidade nesse momento. Mas hoje eu posso dizer que a nossa comercialização para o ano que vem é zero. E a comercialização desse ano extremamente lenta. Vamos lembrar que o produtor praticamente não fez contratos antecipados, né? ele, por conta de ter visto bons, grandes preços no ano passado, marcou um pouco aquele, o fator dos preços mais altos, e também por conta de alguns desempenhos que ele considera negativos em contratos em anos anteriores, fez com que ele diminuísse aí essa, esse apetite por comercializar antecipado. Então, hoje, o produtor não dá... está preocupado na comercialização dessa safra agora, do ano que vem ainda, só no momento que ele começar a comprar os insumos, que a gente acredita que deve ser ali a partir de abril e maio.
Ok. Para completar então a entrevista, a forte demanda pelo milho brasileiro, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, aí, em especial por parte da China, isso é um indicativo de preços mais consistentes para esse produto?
O Brasil, Rogério, se inseriu definitivamente no mercado internacional, está aí disputando a segunda posição de maior, segunda, primeira posição de maior exportador de milho. Mesmo antes da China, a gente já tinha um mercado bastante consistente. Exportamos mais de 47 milhões de toneladas no último ciclo, o que fez um enxugamento do mercado interno aqui agora, né? Bom, em termos de mercado internacional, o milho também depende dessa avaliação de plantio nos Estados Unidos, que deve divulgar a área agora no final do mês. Mas, de fato, o milho brasileiro é bastante competitivo e nós temos um agravante esse ano, que a nossa safra de inverno ela não está sendo semeada na melhor janela, né? Ou seja, a melhor janela é ali até 28 de fevereiro. Até 28 de fevereiro, aqui no Paraná, nós não tínhamos, aqui no norte do Paraná, não tínhamos praticamente nada colhido de soja. Ou seja, retardou o plantio de milho, vai retardar o desenvolvimento da lavoura e ela vai ficar muito mais exposta a condições climáticas adversas do que as outras, né? Então, tudo isso ainda vai ser um influenciador para os preços do milho.
José Cícero Aderaldo, vice-presidente executivo da Cocamar Cooperativa Agroindustrial, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar esclarecendo aí os nossos agricultores. Um abraço.
Valeu, obrigado. Boa tarde. Voltamos com você, Luciana Penha.
Obrigada, Rogério. Muito obrigada, hein?